Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, caros amigos do Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Nesta quinta-feira, 7 de dezembro, trazemos para vocês as últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca, e na parte técnica, Gustavo Messina. E através de um post na rede social X, o Papa nos fala da importância da oração. Francisco escreve: "A oração contemplativa nos coloca diante de Deus, que nos olha com amor. A luz desse olhar ilumina nosso espírito, lhe dá olhos de misericórdia para contemplar o mundo." E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa aos embaixadores: é urgente uma diplomacia multilateral que ofereça respostas aos problemas da humanidade. Aos focolarinos, Francisco pede que sejam testemunhas e construtores da paz de Cristo. Aos membros da Associação São Paulo-Itália, o Papa afirma que o barulho das crianças representa o som de seus sonhos. Através de uma videomensagem à Arquieparquia Ciro Malabar, a exortação de Francisco: não se transformem em uma seita. E no Vaticano, no dia 9 de dezembro, inauguração do presépio e da árvore de Natal na Praça São Pedro. Fique conosco, o programa desta quinta-feira, 7 de dezembro, está começando agora. Olá, seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela redação brasileira. A quinta-feira do Papa Francisco foi de muitas atividades no Vaticano. Logo pela manhã, o pontífice recebeu em audiência 6 novos embaixadores junto à Santa Sé e reiterou que o trabalho diplomático deve buscar não apenas prevenir e resolver conflitos, mas também consolidar a coexistência pacífica, o desenvolvimento humano dos povos. Silvonei José.
Na manhã desta quinta-feira, o Papa Francisco recebeu em audiência uma comissão composta por 6 novos embaixadores que representam Kuwait, Nova Zelândia, Malawi, Guiné, Suécia e Chad, junto à Santa Sé. Durante seu discurso, Francisco enfatizou a importância de uma reconfiguração da diplomacia multilateral e de negociações em escala internacional, especialmente no momento marcado por uma multiplicação de conflitos armados. O pontífice referiu-se novamente a essa situação como uma terceira guerra mundial em pedaços.
À luz da portata global dos conflitos em curso, a comunidade internacional se trova a dover afrontar através dos instrumentos pacíficos.
À luz do escopo global dos conflitos atuais, afirmou Francisco, a comunidade internacional se vê obrigada a enfrentar, por meio dos instrumentos pacíficos da diplomacia, o desafio de buscar soluções abrangentes para as graves injustiças que tantas vezes os causam. O Papa prossegue citando a Laudate Deum: uma diplomacia multilateral deve procurar fornecer respostas concretas aos problemas emergentes e conceber mecanismos globais capazes de lidar com as mudanças ambientais, sanitárias, culturais e sociais atualmente em curso.
Il nobile e paziente lavoro diplomatico a cui vi dedicate deve non solo cercare di prevenire e risolvere i conflitti.
O nobre e paciente trabalho diplomático ao qual vocês se dedicam não deve buscar apenas prevenir e resolver conflitos, mas também consolidar a coexistência pacífica e o desenvolvimento humano dos povos, promovendo o respeito à dignidade humana, defendendo os direitos inalienáveis de cada homem, mulher e criança, além de promover modelos de desenvolvimento econômico e humano integral. Ao refletir sobre os elementos primordiais do trabalho diplomático, o Papa destacou a gestão das mudanças climáticas, tema de seu recente discurso na COP28 em Dubai, proposto aos participantes pela voz de seu enviado, o cardeal Pietro Parolin. A esperança reiterada por Francisco é que a cúpula possa constituir um passo histórico para responder com sabedoria e clarividência às claras e presentes ameaças ao bem comum universal.
Il futuro di tutti dipende dal presente che scegliamo. Preghiamo che i responsabili delle nazioni si uniscano nell'adottare.
O futuro de todos depende do presente que escolhermos. Rezemos para que os líderes das nações se unam e tomem medidas concretas para entregar às gerações futuras um mundo mais parecido com o jardim fértil que o Criador confiou aos nossos cuidados e administração.
O Papa recebeu em audiência os membros do Movimento dos Focolares por ocasião de seus 80 anos de fundação. Raimundo Lima nos traz mais informações.
Agradeço-lhes por terem vindo celebrar o 80º aniversário da fundação do Movimento dos Focolares, também conhecido como Obra de Maria. Foram as palavras com as quais o Santo Padre agradeceu aos focolarinos na manhã desta quinta-feira, 7 de dezembro, ao recebê-los na sala do consistório no Vaticano, por ocasião dos 80 anos de fundação do movimento. Francisco lembrou que este aniversário coincide com o dia em que a serva de Deus, Chiara Lubich, decidiu consagrar totalmente ao Senhor. A partir de uma inspiração recebida em um contexto de vida absolutamente ordinário, enquanto fazia compras para a família, surgiu um ato radical de doação a Deus, como resposta ao chamado que ela sentia doce e forte em seu coração. Era 7 de dezembro de 1943, em Trento, no auge da guerra. Na véspera da solenidade da Imaculada Conceição, o Sim de Maria se tornou o Sim de Chiara, gerando uma onda de espiritualidade que se espalhou pelo mundo para dizer a todos que é belo viver o Evangelho com uma simples palavra, unidade. Mas unidade também significa harmonia, unidade harmônica, observou o pontífice. Em seu discurso, Francisco reiterou o convite ao movimento feito em fevereiro de 2021, ocasião em que ressaltou três atitudes que são importantes para seu caminho: viver com fidelidade dinâmica o seu carisma, acolher os momentos de crise como uma oportunidade de amadurecer e encarnar sua espiritualidade com coerência e realismo. E o fez para encorajá-los a vivê-los e promovê-los segundo três linhas: a maturidade eclesial, fidelidade ao carisma e compromisso com a paz.
A maturidade eclesial. Invito a lavorar para que sempre più se realize o sonho de uma chiesa plenamente sinodale e missionária.
A maturidade eclesial. Convido-os a trabalhar para que o sonho de uma igreja plenamente sinodal e missionária possa ser cada vez mais realizado. Comecem pelas suas comunidades, promovendo nelas um estilo de participação e de corresponsabilidade, também em nível de governo. Façam crescer os focolares dentro delas e difundam ao seu redor um clima de escuta recíproca e de calor familiar, no qual nos respeitemos e cuidemos uns dos outros, com particular atenção aos mais fracos e aos mais necessitados de apoio. Para esse fim, apontou o Santo Padre, será útil que busquem caminhos de participação e consulta mútuas em todos os níveis, dando atenção especial à comunicação e ao diálogo sincero.
Em mérito à segunda linha, à fidelidade ao carisma, me recordo algumas palavras da vossa fundatrice. Diceva così: lascia a chi te segue solo il Vangelo.
Com relação à segunda linha, fidelidade ao carisma, lembro-lhes de algumas palavras de sua fundadora. Ela costumava dizer: deixem apenas o Evangelho para aqueles que os seguem. Se vocês fizerem isso, o ideal da unidade permanecerá. O que permanece e sempre permanecerá é o Evangelho, que não sofre o desgaste do tempo. Semeiem, por favor, a unidade levando o Evangelho, sem nunca perder de vista a obra da encarnação que Deus continua a querer realizar em nós e ao nosso redor por meio do seu Espírito, para que Jesus seja uma boa notícia para todos, sem excluir ninguém, e para que todos sejam um.
E veniamo così alla terza linea, l'impegno per la pace. Oggi, tanto importante, Dopo due millenni di cristianesimo, infatti, l'anelito all'unità continua a assumere.
E assim chegamos à terceira linha, o compromisso com a paz, tão importante hoje. Depois de dois milênios de cristianismo, de fato, o anseio de unidade continua a assumir, em muitas partes do mundo, a forma de um grito agonizante que exige uma resposta. Chiara o ouviu durante a tragédia da Segunda Guerra Mundial e decidiu doar toda a sua vida para que aquele testamento de Jesus pudesse ser realizado. Hoje, infelizmente, o testemunho ainda é dilacerado por muitos conflitos e continua precisando de artesãos da fraternidade e da paz entre os povos e as nações. Chiara dizia, prosseguiu Francisco, ser amor e difundi-lo é o objetivo geral da obra de Maria. Ser amor e difundi-lo, esse é o objetivo principal. E sabemos que somente do amor nasce o fruto da paz. É por isso que peço a vocês que sejam testemunhas e construtores da paz que Cristo alcançou com sua cruz, vencendo a inimizade. Antes de concluir, o Papa chamou a atenção para o fato de que desde o fim da Segunda Guerra Mundial até agora, as guerras não acabaram e não temos consciência daquele drama da guerra. E a guerra não acaba, e na guerra todo mundo perde, todos, somente os fabricantes de armas ganham. E se as armas não fossem fabricadas em um ano, a fome no mundo acabaria. É terrível. Precisamos refletir sobre esse drama. Antes de concluir, Francisco quis fazer um último convite, apropriado neste período de advento, o da vigilância. A armadilha do mundanismo espiritual está sempre à espreita. Portanto, vocês também devem saber como reagir com decisão, coerência e realismo. Lembremos-nos de que a incoerência entre o que dizemos ser e o que realmente somos é o pior antitestemunho. A incoerência. Por favor, tenham cuidado.
Um projeto profético que não devemos nos cansar de levar adiante com coragem e criatividade. Coragem para ir em frente e criatividade para renová-lo sempre, porque a Igreja, mas também a sociedade italiana, precisa disso.
Ne ha bisogno la Chiesa, ma anche la società italiana.
Foi assim que o Papa Francisco deu as boas-vindas à delegação da Associação Nacional de São Paulo, Itália, recebida hoje, 7 de dezembro, no Vaticano, por ocasião do 60º aniversário de sua fundação, no contexto do concílio, a pedido de Dom Batista Belloli, apoiado pelo então arcebispo Montini, o futuro Paulo VI, que dá nome à associação.
Em um tempo em que o mundo é avolto da...
Em um momento em que o mundo está envolvido pelas espirais da violência, por sentimentos de prevaricação e ódio, não parem de trabalhar pela educação, para apoiar a família, para comunicar a beleza da fraternidade.
A família para comunicar a beleza da fraternidade.
Ao recordar como as propostas recreativas, culturais e artísticas da associação sempre colocam a pessoa no centro, o Papa enfatizou a necessidade de ter no coração a pessoa em sua totalidade, em todas as suas dimensões, afetiva, psicológica, espiritual, intelectual e física. O Santo Padre então citou São João Bosco. Para o santo dos jovens, era necessário formar bons cristãos e honestos cidadãos, com a consciência de que a educação não pode se desenvolver em compartimentos rígidos. O aspecto eclesial e civil são dois lados da mesma moeda. Não pode haver antítese, porque ambos contribuem para o bem do indivíduo e da comunidade. Para educar uma criança é preciso uma vila inteira. Francisco evocou esse antigo provérbio africano para destacar a necessidade mais relevante do que nunca de criar alianças para formar pessoas maduras e reconstruir o tecido das relações para uma humanidade mais fraterna. Em seguida, o Papa enumerou as várias realidades da associação nas quais essa colaboração se realiza. A rede de oratórios, as atividades de verão, as atividades pós-escolares, que graças a muitos voluntários constituem um laboratório de acolhida e integração. Suas atividades são pontes com as famílias, com o território, com a comunidade eclesial e com a sociedade. Mantenham suas portas abertas, mas, acima de tudo, seus braços e corações. Não é fácil, mas sabemos que o outro é sempre um tesouro que deve ser apreciado e valorizado.
La gioia è la medicina più grande.
Ao encerrar seu discurso, o pontífice inspirou-se nas palavras de São Filipe Neri, que gostava de repetir: alegrai-vos, alegrai-vos. A alegria é o maior remédio. Quando uma pessoa perde a capacidade de se alegrar, há algo de ruim dentro dela, disse o Papa, ressaltando que os cristãos não podem ser tristes, porque o Evangelho é alegria, esperança, luz, anúncio de salvação. A isso, o Santo Padre vinculou a experiência da gratuidade, da doação do dom de si mesmo, que é um testemunho da alegria, às vezes barulhenta, dos filhos de Deus.
E se faz aquele chiasso bono que não annebbia, ma libera.
O barulho das crianças é o som de seus sonhos, de seu entusiasmo, de seu desejo de serem protagonistas e de mudar o mundo, de sua capacidade de transformar em música as notas desafinadas deste tempo.
É il suono dei loro sogni.
Francisco enviou uma mensagem em vídeo à Arquieparquia Ciro Malabar, presente na Índia. O pontífice lança um apelo à unidade, convidando os fiéis a não seguirem aqueles que os levam a desobedecer. Vamos ouvir Silvanei José.
Papa Francisco à Arquieparquia Ciro Malabar de Ernakulam: não se transformem em uma seita. Colocar um fim às lutas, oposições e também violências, o que não faltaram em mais de uma ocasião. Evitar transformar-se em uma seita e não forçá-lo a chegar a sanções. Com uma mensagem em vídeo à Arquieparquia de Ernakulam, onde muitos rejeitam a forma litúrgica estabelecida pelo Sínodo Ciro Malabar, o Papa Francisco fala com firmeza sobre a divisão vivida nessa igreja de rito oriental. A maior e mais antiga igreja da Índia, fonte de alegria e orgulho para a Igreja Universal, está internamente dilacerada por uma disputa que parece centrada na direção para a qual a missa é celebrada pelos sacerdotes, ou seja, se ela é dirigida para a comunidade ou para o altar. Mas Francisco esclarece que as verdadeiras razões são outras. Sei que existem razões de oposição que nada têm a ver com a celebração da Eucaristia, nem com a liturgia. São razões mundanas. Elas não vêm do Espírito Santo. Se não vêm do Espírito Santo, vêm de outro lugar. Então, seu sincero apelo àqueles que se rebelam contra as decisões do Sínodo. Por favor, diz o Papa, não continuem a ferir o corpo de Cristo. Não se separem mais dele. E mesmo que tenha havido erros em relação a vocês, perdoem-me generosamente. A discussão já se arrasta há décadas nessa antiga igreja oriental, a segunda mais unida com Roma depois daquela ucraniana, desde que, com a progressiva latinização, a liturgia tornou-se mais próxima daquela ocidental, e o rito siríaco oriental original, voltado para o altar, foi em parte substituído por uma forma voltada para a comunidade. Em 1934, Pio XI havia pedido uma reaproximação com o antigo rito, abandonado por séculos. Nos anos 80, foram publicados os novos textos para o Santa Curbana, a missa de rito Ciro-Malabar, e desde então surgiram problemas. O Sínodo da Igreja Arquiepiscopal Maior Ciro Malabar, celebrado em 2021, buscou uma solução de compromisso, segundo a qual a primeira parte da função, ou seja, a liturgia da palavra, e a parte conclusiva sejam celebradas pelo sacerdote voltado para o povo, enquanto a parte central, a liturgia eucarística, seja celebrada pelo sacerdote voltado para o Oriente, olhando para o altar. A decisão do sínodo foi aprovada pela Santa Sé, mas não aceita por todos. No dia 28 de novembro de 2021, data escolhida para a implementação do Santo Curbã, 34 eparquias decidiram implementar a decisão sinodal, enquanto na Arquieparquia de Ernakulam, muitos sacerdotes e fiéis continuaram a afirmar a própria particularidade litúrgica, com o celebrante sempre voltado para a Assembleia, em contraste com o resto da igreja Ciro-Malabar. A diatriba atingiu tons tão exasperados que o arcebispo Cyril Vasile, enviado pelo Papa em agosto passado para resolver a situação da arquieparquia, assegurando a implementação da reforma litúrgica aprovada pelo sínodo, sofreu atos de agressão, sendo atingido por ovos e outros objetos. Em toda essa difícil situação, portanto, chega agora a palavra de Francisco de uma forma que ele mesmo reconhece como um pouco inusitada, uma mensagem em vídeo, mas o objetivo, afirma, é que ninguém mais tenha dúvidas sobre o que pensa o Papa. Já no passado, de fato, o pontífice havia se dirigido a essa antiga igreja indiana por meio de duas cartas, uma em julho de 2021, dirigida a bispos, sacerdotes, religiosos e leigos, que Francisco exortava a caminhar juntos com o povo de Deus, porque a unidade supera todos os conflitos. A outra, em abril de 2022, enviada à arquieparquia de Ernakulam, na qual foi reiterado o convite para aderir às decisões do sínodo da igreja Ciro-Malabar. Peço-vos para estarem atentos, diz Francisco. Estejam atentos para que o diabo não vos induza a transformar-vos em uma seita. Seja uma igreja, não se tornem uma seita. Não obriguem a autoridade eclesiástica competente a constatar que saístes da igreja, porque já não estáis em comunhão com os vossos pastores e com o sucessor do apóstolo Pedro, chamado a confirmar todos os irmãos e irmãs na fé e a preservá-los na unidade da igreja. Com grande dor, então, deverão ser tomadas as relativas sanções. Eu não quero ter que chegar a isso, destaca Papa Francisco.
O cardeal Fernando Vergues Alzaga e a irmã Rafaela Petrini, respectivamente presidente e secretária-geral do governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, irão inaugurar o presépio e acender a árvore de Natal montada na Praça São Pedro. Segundo um comunicado de imprensa do governo do Estado da Cidade do Vaticano, a cerimônia será realizada no sábado, 9 de dezembro, às 17 horas locais. As delegações oficiais dos locais de origem do presépio e da árvore estarão presentes, vindas respectivamente do Vale Sant'Ariatina, na diocese de Rieti, e de Macra, na diocese de Saluzzo. Em particular, participarão da inauguração o bispo de Rieti, Dom Vito Piccinona, o curador do Projeto Vale, responsável pelos presépios, Dr. Enrico Bressan, a orquestra da diocese e o coral Chiesa di Rieti, entre outros. Da delegação responsável pela árvore de Natal, participarão, entre outros, o bispo de Saluzzo, Dom Cristiano Bodo, o presidente da região Piemonte, Dr. Alberto Tirio, o prefeito de Macra, Valério Carzetti, e o coral Lareis, de San Damiano Macra. No mesmo dia, pela manhã, as delegações serão recebidas em audiência pelo Papa Francisco para a apresentação oficial dos presentes. O presépio e a árvore de Natal na Praça São Pedro permanecerão em exposição até o final do período de Natal, que coincide com a festa do Batismo do Senhor no domingo 7 de janeiro de 2024. Além da superfície, o olhar do restaurador é o título do itinerário interativo concebido pelos museus do Vaticano com o objetivo de revelar o que acontece quando uma obra preciosa é tratada para reparo e conservação. A exposição, que será apresentada no dia 11 de dezembro, às 10 horas e 30 minutos locais, na sala de conferência dos museus, ganha vida no 100º aniversário da fundação do Laboratório de Restauração de Pintura e Materiais de Madeira, uma das mais antigas estruturas do setor no mundo, como lembra a direção dos museus através de um comunicado. A exposição explica-se: permitirá que os visitantes e entusiastas explorem as fascinantes histórias por trás de cada obra de arte, uma oportunidade única de apreciar de perto os detalhes que muitas vezes escapam ao visitante, mas que são revelados sob as lentes da restauração. Será possível admirar, segundo a nota, através dos olhos dos restauradores, as técnicas de execução, a história da conservação, as diferentes escolhas que caracterizam cada operação de restauração. O conteúdo publicado online poderá ser acessado ao longo do percurso no museu por meio da leitura de um QR Code posicionado nas proximidades da pintura restaurada. O Laboratório de Restauração de Pinturas constitui uma das realidades históricas no campo da conservação, não apenas para o estado da Cidade do Vaticano, mas internacionalmente. As atividades desse departamento incluem a conservação do patrimônio da Santa Sé, que consiste em dezenas de milhares de metros quadrados de decorações de parede e aproximadamente 5.300 pinturas móveis inventariadas, por meio de monitoramento, controles preventivos, manutenção, intervenção imediata, manuseio, estudo, colaboração e pesquisa científica, que muitas vezes concorrem e culminam no ato articulado de realizar uma restauração completa. E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, 7 de dezembro, vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia e nos encontramos amanhã, neste mesmo horário. Até lá!